No Dia Mundial de Combate ao Câncer, vamos falar sobre câncer de pele. Embora corresponda a 25% de todos os tumores malignos registrados no país, 4% são do tipo mais grave. No Brasil, o câncer de pele é o tipo mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. Nosso contato é com a médica dermatologista Cristiana Blattner, ela que é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, além de membro do Corpo Clínico do Hospital Centro Médico de Campinas. Doutora Cristiana, muito boa tarde. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Oi, Meneghel, tudo bem? Boa tarde.
Tudo certo. Doutora, o brasileiro, a gente está fazendo a entrevista em pleno dia de outono, 32 graus, né? Nenhuma nuvem no céu, bem típico para a gente falar sobre o câncer de pele. O brasileiro, ele cuida pouco da pele com relação aos riscos que correm de ter o câncer?
De que você falou em relação a quê?
Se ter o câncer de pele, ele se cuida pouco em relação ao fator risco que há aqui?
Eu diria para você que de 10 anos para cá, as pessoas estão um pouco mais conscientes da radiação, né? Então, tem usado um pouco mais de filtro, mas isso seria mais uma elite. Mas aquelas pessoas que se expõem a trabalhos forçados, vamos falar, na roça, ou pedreiros, carpinteiros, que se expõem muito, esses a gente não tem muito controle sobre eles, né? Uhum. E a estatística toda é em cima de toda a população, né? As pessoas que têm mais acesso à medicina, elas têm se cuidado mais.
Tá. Quais são os tipos de câncer de pele mais comuns?
O mais comum de todos, por isso que aumenta muito a estatística, é o carcinoma basocelular. Tá? Esse carcinoma, a incidência dele normalmente, do lábio superior para cima. Tá? Uhum. E do lábio inferior para baixo é mais o espino celular, que é o segundo mais frequente. Certo. E o terceiro nessa sua estatística seria o melanoma, né? Uhum. O mais grave deles, graças a Deus, é o menos frequente, é o melanoma, aquele que normalmente vem de uma pinta.
Tá.
Mas quando você fala assim, quando você soma as estatísticas, corresponde aos basocelulares. O problema do basocelular, você não morre com ele, você não morre dele, você morre com ele. Mas o problema é que ele não sara sozinho. Então o médico tem que atuar. Uhum. Mas ele não tem metástases, né? Ele não leva metástases, metástase é quando você tem o aparecimento da neoplasia, do câncer, em outros locais, né? Fora aquele inicial, isso é uma metástase.
Uhum.
Então, o basocelular não leva metástases.
Agora, no caso desse basocelular, como as pessoas, elas podem ter um indicativo de que estão com esse câncer de pele?
É uma pergunta muito importante. Você começa a perceber quando você tem, entre aspas, uma espinhinha, né? A pessoa fala, era uma espinhinha, mas ela não sara. Ela, às vezes, eu passo a toalha, ela sangra um pouquinho, né? E fica com aquela lesãozinha pequenininha. Ela parece uma pérolazinha, assim, pequena no início, né? E tem, assim, um vasinho sanguíneo junto, bem pequenininho. Então, é uma lesão meio avermelhada. E ela vai lentamente, ela vai crescendo e vai adquirindo, às vezes proporções indesejadas. E o problema maior do baso é quando ele está próximo a áreas vitais, né? Vamos falar próximo aos olhos, por exemplo, em que você tem que fazer uma cirurgia muito econômica, né? Para você não tirar pedaços importantes, né? Vamos falar, se é na região da maçã do rosto, você pode, não precisa se preocupar tanto com fazer cirurgia muito econômica, mas quando é próximo aos olhos, você tem, né?
Sim.
Então, quando é próximo a essas áreas, assim, ele se torna mais perigoso, porque você tem que ser econômico. Se a lesão é muito grande, você vai tirar pedaços importantes e vai comprometer depois a pessoa fechar o olho, por exemplo, né?
Uhum. Agora, já no caso do melanoma, que a senhora colocou, é o caso que a coincidência é menor, só que, por outro lado, ele também é o mais grave, né? Quais os riscos dele?
Nossa, o melanoma é um dos piores cânceres que tem, porque, até 2005, ele não tinha tratamento nenhum. Porque o problema do melanoma é assim, ele primeiro é uma pinta que ela cresce na região horizontal. Então a pessoa vê que ela era uma pinta pequena e ela vai, como se ela fosse adquirindo raiz, assim, né? Ela vai, as folhas, né? Ela vai, o tronco vai aumentando, né? Os galhos vão aumentando, o melanoma vai fazendo isso. Então é um crescimento que a gente chama de crescimento radial. Depois ele se aprofunda, daí ele cria raiz e daí ele começa a invadir os pequenos vasos de lá da pele, né? Quando ele invade os vasos, ele leva essas células para outros locais, aí é a metástase, né? Então, quando você percebe que a pinta começa a aumentar, você tem que ir rapidamente para você ainda pegar nessa fase que ainda ele não avançou para baixo.
Certo. É como, como se fosse, fazendo analogia a uma árvore, a raiz da árvore que vai se aprofundando aos outros órgãos.
Isso. E daí ele pega os vasos, os linfáticos, e vai vai pro pulmão, ele vai pro cérebro, ele vai pro fígado, né? Aí já é um melanoma metastático, daí é bem mais grave. Então tem os níveis que você classifica o melanoma, né?
No caso do melanoma... É, o indicativo seria esse da pinta, né, que a senhora colocou, e aí também um acompanhamento é fundamental de um médico.
Hoje em dia, nós temos um aparelho que se chama dermatoscópio, que seria um microscópio que nós alcançamos pela pele e você enxerga estruturas mais embaixo. Então, você consegue perceber como que está esse pigmento do melanoma, né, porque o melanoma vem do melanócito. É, esse pigmento marrom, você consegue perceber... que tipo de pigmento que ele é, e se é uma pinta que pode se tornar maligna, ou se ela já é maligna, você pede para tirar. Então você pode mapear as lesões, o basal celular você consegue mapear, você consegue também perceber. Mas com o melanoma propriamente dito, você consegue falar para o pessoal, olha, essa pinta ela é super tranquila, você não precisa mexer, mas essa pinta ela pode se tornar um melanoma. Então é importante você mapear, você... ter esse exame anterior para você saber se você... E ainda mais se você tem pessoas na família que já tiveram melanoma.
Sim. É possível a pessoa acabar contraindo câncer em algum outro órgão, vamos supor assim, fígado, estômago, qualquer outro órgão, que tenha tido início no câncer de pele?
Sim, o melanoma. O espino celular, que era aquele segundo mais agressivo, né? O primeiro, que é o basal celular, ele não dá metástase, mas o espino celular... ele também dá metástase, principalmente lesões de boca, tá? Lesões de lábio inferior, aquelas pessoas que têm o lábio mais inferior, mais saindo para fora, né? Essas pessoas acabam tendo feridinhas no lábio, que são áreas meio esbranquiçadas, assim. Isso é muito perigoso de levar ao espino celular, porque o espino, eu lembro que eu falei para você que é do lábio inferior para baixo? A estatística do espino celular é mais frequente nessa região. Ou nos braços, o espino celular. O espino celular, ele também pode dar metástases. E também dá nessas regiões que eu te falei. E ele também é um câncer que se torna muito agressivo e pode matar também.
Doutora Cristiana, hoje em dia, além desse fator, a gente falou no começo da entrevista da proteção através de protetores solares, né? Dos filtros, a gente está com essa incidência grande aí do mosquito Aedes aegypti causando as doenças e todo mundo também passando repelente. E agora, como que a gente faz? É o repelente e o filtro solar. Você faz uma miscelânea e passa... O que tem que ser feito?
Primeiro você passa o filtro solar, tá? E depois você passa o repelente. Primeiro você passa o filtro, espera secar, daí você passa o repelente. E o repelente, ele atua... Eu vou falar uma coisa, você vai ficar assim, até chocado, mas o repelente, ele atua melhor em áreas descobertas. Porque o repelente, ele... Você imagina uma nuvem, você fica como se fosse uma nuvem, uma aura de repelente. Então, quando você passa, essa nuvem é que é importante. Se você puser a calça comprida sobre o repelente... ele vai perder esse efeito de nuvem.
Entendi.
Tá? Então, o repelente é importante você estar... Vou falar, se você está com uma calça comprida, ele não vai ter a função tão importante dele, que é a nuvem.
Tá. Vai acabar sendo meio que em vão.
Isso mesmo. É, por isso que é importante você... tá bom. Então, você quer usar roupas compridas? Tudo bem, ele não vai picar em cima de uma calça jeans. mas você tem que pôr uma meia, então, para que ele não suba no seu pé, né, na sua perna.
Uhum.
Tá? Você tem que pôr uma meia mais grossa para também não ser picado sobre a meia.
É, senão não adianta, se protege tanto de um lado e acaba esquecendo que o mosquito é pequeno, aí ele se infiltra.
É, mas as picadas ocorrem da perna, do joelho para baixo, tá? Que é onde ele anda, né? Assim, ele voa abaixo.
É.
Então eu não preciso me preocupar tanto com os braços e com o rosto, eu tenho que me preocupar mais com as pernas.
Uhum.
Tá? Isso é mais importante para as grávidas, né? Tanto a Sociedade Brasileira de Dermato, ela tem postado, e quem, vamos falar, segue algum dermatologista, a dermatologista posta isso daí também, as explicações usando os sprays, né? Como deve se comportar, principalmente mulheres grávidas, né?
É isso, eu até queria perguntar, existe alguma recomendação especial nesse caso de filtros, né, para gestantes com relação a essa época, né, de proteção?
Em relação ao sol, a gestante ela corre mais o risco de manchar a pele, sabe? Por causa, como ela tem mais hormônio, a própria gravidez leva muito mais a produção maior de hormônios. E os hormônios, eles são muito vascularizados, né? Eles produzem muitos vasinhos. Então, a mulher tem muito mais tendência a melasma. Então, ela tem que se proteger bastante. Passar filtros solares, passar no rosto também, para evitar manchas de sol, né? Agora, quando você fala em câncer de pele, você tem que se lembrar que, assim, até seus 18 anos, vamos falar, você tem 40. E dos 18 aos 40 anos, você ficou preso numa solitária. Você não pegou sol, tá? Dos 18 aos 40. Os cancerzinhos que você tiver com 40 anos, 75% deles são de sol que você tomou até seus 18 anos.
Nossa.
Então, o sol, ele tem um efeito cumulativo. Ele vai entrando no seu DNA. É que nem radiação de máquina para câncer, né? Aquelas máquinas. Ele entra no DNA e altera a estrutura do DNA. Então, a célula, ela guarda isso no código genético dela. E ela vai levar aos cânceres de pele quando você tiver 40 anos. Então, mesmo que você não tome mais sol, mas quando você tinha 5 anos, você tomava. E áreas que você fez bolha são áreas mais propensas ainda a você ter os cânceres.
Uhum. Por isso a proteção tem que começar desde bebê mesmo.
Isso, por isso,
né?
Que você tem que usar filtro solar. Agora também tem roupas, pessoas que trabalham ao sol, também tem roupas que têm proteção contra UVA, né, UVB, aquelas roupas próprias para isso.
Sim.
Mas a gente tem que pensar na população como um todo, né? E os filtros solares até 15, eles são filtros solares que não pegam todo o espectro, né? Ultravioleta A e ultravioleta B. E então, os filtros bloqueadores, que são filtros acima de 30, né? Esses filtros são melhores, porque eles bloqueiam todas as todas as radiações solares, né?
Uhum.
Que chegam até nós.
Tá certo. Bom, quero agradecer a doutora Cristiana Blatt, né, que é médica dermatologista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, também membro do Corpo Clínico do Hospital Centro Médico aqui de Campinas. Doutora Cristiana, uma boa tarde para a senhora e obrigado em atender a CBN.
Obrigada a você, André. Um abraço, viu?
Obrigado.